Bom dia a todos, bom dia a todas. Declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, na manhã da segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, registrando a presença das vereadoras Lilian Cucci, Estela Luzardo, vereadores Bispo Padovan, Luiz Fernando Bright. Quem fala é o presidente desta Comissão de Finanças, vereador Celso Duarte, agradecendo o trabalho e a presença nessa semana dos servidores desta casa, assessores dos gabinetes, registrando a presença conosco também, acompanhando esta reunião, do biólogo Francisco Valls, figura atuante na nossa comunidade, especialmente na área ambiental. Vamos aos trabalhos desta comissão, passando para a distribuição, começando pela distribuição para a relatoria. Projeto de lei de número 24 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.576.022,80. Repasso para a relatoria do vereador Bispo Padovan, também ressaltando que tramita em regime de urgência. Temos pareceres a serem votados, esse era o único a ser distribuído. Votando o parecer do projeto de lei número 16. Temos ele aqui já, o parecer. Projeto de lei número 16, de autoria do Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público de cozinheiro, de auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 16 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, acompanhado do ofício número 176, CECAD, de 2026, por meio do qual são prestadas informações complementares e justificativas técnicas acerca da matéria proposta. O projeto de lei número 16 de 2026, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público de cozinheiro e de auxiliar de cozinha vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, CDES, tendo como finalidade atender demanda administrativa específica conforme exposto pelo Executivo Municipal. O ofício número 176, CECAD, de 2026, detalha os fundamentos da proposta, especialmente no que se refere à necessidade da medida, os seus impactos administrativos e a sua compatibilidade com o planejamento da gestão pública municipal. É o relatório. Compete a esta Comissão de Finanças e Orçamento analisar os aspectos financeiros, orçamentários e de compatibilidade com as normas de responsabilidade fiscal nos termos do regimento interno. Da análise do projeto de lei número 16 de 2026, em conjunto com os elementos constantes no ofício número 176, CECAD de 2026, verifica-se que a matéria encontra-se devidamente instruída, apresentando fundamentação suficiente quanto à sua necessidade e ao interesse público envolvido. No que se refere ao aspecto financeiro e orçamentário, observa-se que o Poder Executivo, ao encaminhar o referido ofício, demonstra preocupação com a adequação da proposta à realidade fiscal do município, evidenciando que os eventuais impactos financeiros decorrentes da medida encontram-se compatíveis com a capacidade orçamentária municipal. Há alinhamento com os instrumentos de planejamento, tais como Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Não há indicativos de comprometimento do equilíbrio fiscal ou afronta aos limites estabelecidos pela legislação vigente, especialmente no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a justificativa apresentada pelo Executivo reforça o caráter administrativo e funcional da medida, demonstrando que a proposição visa aprimorar a execução de políticas públicas e a organização dos serviços municipais, o que se insere no âmbito da gestão eficiente dos recursos públicos. Cumpre destacar que o ofício número 176, CECAD de 2026, atua como elemento complementar relevante, na medida em que esclarece pontos sensíveis da proposição, afastando dúvidas quanto à sua viabilidade financeira e reforçando a legalidade dos procedimentos a serem adotados. Sob o ponto de vista técnico, não se identificam inconsistências que possam comprometer a regular tramitação da matéria, tampouco elementos que incluem em risco à sustentabilidade fiscal do município. Dessa forma, entende esta comissão que o projeto de lei número 16 de 2026 atende aos requisitos necessários sob a ótica financeira e orçamentária, encontrando-se apto à apreciação pelo plenário. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 10 de abril de 2026, vereador Celso Duarte, relator. Alguém queira discutir esse parecer? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação.
Eu, presidente.
Eu.
Peço a palavra.
Quer discutir?
Isso.
Palavra com o vereador Fernando Bright.
Obrigado, presidente. Eu só quero fazer uma observação que nas justificativas, na documentação em anexo ao projeto, não fica claro, só diz ali que não aumenta os gastos com o pessoal, mas a gente sabe que o nosso índice de gasto com o pessoal já está extrapolado, índice legal. Então, eu acho temerário mais contratações a partir do momento que estiver tudo adequado, aí sim. Então, por isso, acho temerário o projeto, mas vai à votação. Obrigado.
Passamos à votação do projeto, então. Votação do parecer ao projeto de lei 16. Vamos aguardar os votos. Registrando a presença também conosco em plenário dos vereadores Mano Gás e Gabriel Martinez. Muito obrigado pela presença dos colegas.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra com a vereadora Lilian.
Eu acredito, vereador Bright, que isso é apenas... Eles estão repondo novamente, entendeu? Porque já que não vai impactar, como é que eu vou explicar? Da cozinha, né? Você faz necessário, né? Para o bom andamento da secretaria, e eu acredito que é apenas uma reposição, não vai impactar no limite prudencial, porque já existiam, já estavam, e agora só vão fazer novamente o processo para contratar novamente.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com a vereadora Estela Luzardo.
Vereadora Lilian, impactado já está, porque já passou o limite prudencial e legal, né, o nosso município na administração dos recursos públicos. Então, demonstra claramente a falta de planejamento da gestão, né? Que tenha que contratar a todo momento funcionários, pessoas para determinados e vários setores da administração pública. Não demonstrando, né, a responsabilidade fiscal em demissões que se faziam necessárias ou que se fazem necessárias, como também pagamento de horas extras para diversos setores. Então, assim que o limite já passou, já está impactado, né? Já passou do legal. Obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Luiz Fernando.
Para concluir, vereadora Lilian, é nesse ponto, nós não temos um quadro demonstrativo do quadro de pessoal e da necessidade da contratação. Por isso, não ficou claro. Eu sei da necessidade, não é o mérito da contratação, mas sim a lei de responsabilidade fiscal que está nos levando a ser contrário ao parecer. Não é o mérito de contratar. A gente sabe que precisa, só que tem que cortar de algum lado, para que quem realmente é necessário seja contratado. É simples, a matemática é nua e crua.
Seguimos no aguardo aí agora só da coleta dos votos. Registrando o estado da votação, então, ao parecer, 3 votos favoráveis e 2 votos contrários. Votos favoráveis do relator Celso Duarte, vereadora Lilian Cucci, vereador Bispo Adovan, e votos contrários, vereador Luiz Fernando Bright, vereadora Estela. Portanto, aprovado o parecer ao projeto que dispõe sobre contratações para atender necessidades de interesse público de cozinheiro e de auxiliar de cozinha. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 18, também de procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, parecer do vereador Luiz Fernando Bright. Trata-se do projeto de lei número 18 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar a contratação temporária de até 20 visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de atender às demandas dos programas Criança Feliz, PCF, e Primeira Infância Melhor, o PIM. A proposta fundamenta-se na necessidade e continuidade dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade, considerando o encerramento dos contratos vigentes oriundos de processo seletivo simplificado anterior. Análise. No âmbito das competências desta comissão, a análise restringe aos aspectos financeiros, orçamentários e de responsabilidade fiscal da matéria. Inicialmente, observa-se que o projeto atende ao disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, ao prever contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente caracterizada pela manutenção de políticas públicas continuadas e essenciais. No tocante à adequação orçamentária, a proposição estabelece expressamente as fontes de custeio das despesas, indicando que estas correrão por conta de recursos próprios do município, a SPS, e de recursos estaduais vinculados ao programa Primeira Infância Melhor. Tal previsão demonstra compatibilidade com o planejamento orçamentário vigente, bem como observância ao princípio do equilíbrio fiscal, na medida em que não cria despesa sem a correspondente indicação de receita. Ademais, a limitação do número de contratações até 20 profissionais, aliada à definição prévia de carga horária e vencimentos, confere previsibilidade ao impacto financeiro da medida, permitindo sua absorção dentro dos limites legais de despesa com pessoal, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante salientar que parte do financiamento decorre de repasses vinculados a programas estaduais e federais, o que mitiga o impacto direto sobre o Tesouro Municipal e reforça a viabilidade econômica da proposta. Sob outro aspecto, a eventual descontinuidade dos programas PCF e PIM poderia gerar impactos sociais negativos relevantes, inclusive com reflexos financeiros indiretos ao município, razão pela qual a manutenção dessas políticas públicas revela-se não apenas socialmente necessária, mas também economicamente justificável sob a ótica da prevenção e redução de demandas futuras nos serviços públicos. Ainda não se identificam no texto legal dispositivos que impliquem aumento desproporcional de despesas, criação de obrigações financeiras sem respaldo ou afronta às normas de finanças públicas. Conclusão. Diante do exposto, no que compete à análise desta Comissão de Finanças e Orçamento, não se verificam óbices de natureza orçamentária, financeira ou fiscal à tramitação da matéria. Assim, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei número 18 de 2026, Uruguaiana, 10 de abril. Vereador Luiz Fernando Bright, o relator. Alguém queira discutir este parecer?
Eu, presidente, vereador Luiz Fernando.
Vereador Bright.
Esse meu parecer, que dá como favorável a contratação de 20 visitadores para a Primeira Infância Melhor, é uma demonstração da coerência de não ter votado naquele a favor do parecer da contratação de cozinheiros. Porque nesse a gente foi atrás, tem a suplementação, né, financeira do Estado, foi apresentado, federal também, e não vai impactar. Se tivesse impacto direto e fosse uma responsabilidade só do município, também não poderiam ser contratados. Infelizmente, e nada mais, olha o mérito, Primeira Infância Melhor, olha o que é esse projeto. Mas a lei de responsabilidade fiscal ia nos engessar também. Não é o caso, porque tem as suplementações tanto do Estado quanto federal. Muito obrigado, presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
Presidente, só rapidinho aqui.
Vereador Estela.
Veja bem, vereador Luiz Fernando, para colaborar com o senhor, a lei de responsabilidade não engessa. Quem engessa é o comportamento da gestão pública. Essa ingesta, quando ela gasta demais e de forma inadequada. Porque a lei é justamente para que a gestão tenha responsabilidade e os serviços sejam adequados. Obrigada, presidente.
Vereadora Lilian.
É, com certeza, eu fiz, como eu disse para vocês, foi meu primeiro emprego na prefeitura, o programa primeiro. E vem uma verba mesmo, vem, porque eu já me informei até o valor dessa verba. Mas o que eu vejo? Eu vejo o senhor presidente como líder de governo. É, eu acho que o senhor poderia conversar com nossos colegas e dizer que o governo já está trabalhando em cima para melhorar esse limite prudencial, porque vai ser necessário melhorar. Mesmo que eles não, né, não puderem, alguma maneira vai ter que ser feito, porque senão começa as trancadas, como diz, né, bem no português. Então, o governo já está trabalhando em cima, isso aí eu acredito que logo vai ser obrigado a melhorar. Tem que melhorar. Alguma coisa tem que ser feita. Só que nós não podemos é deixar as coisas pararem, é isso que eu me refiro. Porque se nós não tivermos cozinheiro, é para o restaurante popular, não é? É para o restaurante popular? É para o restaurante popular. Se nós não tivermos cozinheiro, quem é que vai cozinhar? Né? E as pessoas precisam ir até ali todos os dias, que muitos dependem daquela refeição diariamente. Então, esse é meu ponto de vista, né? Que eu tenho a certeza que ele vai, que o governo está trabalhando em cima disso para melhorar. Tem que melhorar.
Presidente.
Vereadora Estela.
Eu volto a dizer, vereadora, os cozinheiros existiam o ano passado, né? Tinha. Hoje não tem mais. Por que não tem mais? Não é a pergunta, só deixa eu terminar. Tá? Por que o governo não demite cargos que não são necessários para poder contratar o que é preciso? Essa responsabilidade não é nossa, é deles fazerem. É isso que nós estamos aqui, é para fiscalizar e fazer com que seja cumprida a lei de responsabilidade fiscal. Para que não tenhamos mais crescimento, né, desses atos administrativos irresponsáveis que vêm de anos aumentando cada vez mais. Por quê? Porque falta fiscalização. Fiscalização de quem deve fiscalizar. Sabemos que é necessário, sim, o restaurante popular, mas a responsabilidade é deles ajustarem. Não é nós dando mais, abrindo mais a porta para que mais atos irresponsáveis sejam feitos. Obrigada, presidente.
Eu concordo plenamente com a senhora nessa, no seu quesito que a senhora fala, só que, como eu disse, a gente não pode, eu tenho certeza que eles vão ajustar. Isso eu tenho certeza, porque não é a primeira vez que acontece do limite prudencial estar acima. Já aconteceu outras vezes e foi resolvido. Então, acredito que eles vão resolver. O que eu não posso, o que a gente não pode, vereadora, porque sempre tem que estar contratando. As pessoas terminam o tempo e tem que contratar de novo. E a solução que acharam foi o limite prudencial, foi o processo seletivo. A senhora entendeu? Então, como é que nós não vamos aprovar, que graças a Deus já foi aprovado, uma coisa que é necessária? Então a gente tem que ver, porque se não tivermos cozinheiro, ninguém vai comer. Esse é o grande problema. E muitas pessoas às vezes esperam aquela refeição lá diariamente. A senhora entendeu o que eu quero lhe dizer? Essa parte aí. Mas eu lhe agradeço a explicação, só para nós debatermos um pouquinho.
O debate sempre é salutar.
Para concluir, presidente.
Por favor, vereador Luiz Fernando.
Só para concluir. Só retomando a minha fala. Para nós abrirmos vagas, né, que realmente são necessárias, nós temos que fazer uma avaliação, né, no organograma da prefeitura, e não sou eu que tenho ele, quem tem é o prefeito, e cortar, por exemplo, cargos comissionados que, entre aspas, não são tão necessários quanto os cozinheiros. Seria uma maneira. Só para... Calma, vereadora. Só para concluir.
Podemos passar a votação do parecer favorável do vereador Luiz Fernando Bright? Vamos lá. Eu vou começar votando aqui, de acordo. Enquanto passamos a... Só um breve comentário, enquanto coletamos os votos aí... ao PL 18, parecer do PL 18, creio que a discussão, obviamente, ela é válida e respeito o posicionamento diverso dos componentes desta comissão. E o meu entendimento é que o Executivo está trabalhando, como a vereadora Lilian comentou, no ajuste do limite prudencial e que tem, obviamente, o interesse também de que, o entendimento de que essas contratações que vêm sendo encaminhadas para cá, elas são necessárias e estão dentro dessa composição que, dentro do prazo que é necessária a adequação ao limite prudencial, isso vai ser executado. Então, é preocupação, obviamente, também do Executivo Municipal reduzir os gastos com o pessoal, só que não vai ser com esses projetos aqui que isso vai se encontrar essa solução nesse momento. Esse é o entendimento do Executivo, obviamente. Mas fica registrado também, e levarei o pleito ao Executivo, a necessidade de uma documentação mais aprofundada, talvez em próximos projetos, que comprovem o não impacto, ou o impacto irrisório, talvez, dessas contratações dentro do custo da folha total. Temos os votos?
Ou quem sabe também, presidente, que demonstre, né, que está... vai cumprir, vai poder, vai estar fazendo para se adequar, né? Porque não é o limite prudencial, é muito mais grave que o limite prudencial, é o limite legal, né? Então, ele tem que fazer a demonstração que está sendo responsável, né, em se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Estela. Registramos, então, que o parecer do vereador Bright ao PL 18 foi aprovado por unanimidade. Passamos a votação ao parecer ao PL 19, também do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 19 de 26, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposta estabelece critérios objetivos para as contratações mediante processo seletivo simplificado, assegurando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como define prazos de contratação, hipóteses de extinção contratual e regras claras quanto à avaliação de desempenho, afastando qualquer caráter de permanência ou burla ao concurso público. Sob o aspecto orçamentário e financeiro, constata-se que as despesas decorrentes da execução da lei e posteriores contratações não geram nova despesa com pessoal, uma vez que ela já está consolidada por ter sua origem em processo seletivo simplificado anterior, ou seja, o PSS 163 de 2024, o que fica explícito na justificativa o projeto preservando o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Cabe também salientar que consta em anexo ao processo as estimativas de impactos financeiros, item C, do presente projeto de lei em tela. Ademais, a justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra compatibilidade com o que preceitua a norma regulamentadora NR4, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões em 10 de abril. Vereadora Lilian Cucci, a relatora. Alguém que queira discutir? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Então, o projeto de lei, o parecer ao projeto de lei número 19, teve 3 votos favoráveis e 2 contrários, votos favoráveis da relatora Lilian Cucci e dos vereadores Celso Duarte e Bispo Padovan, votos contrários de Estela Luzardo e Luiz Fernando Bright. Temos agora o retorno aqui do processo de contas anuais do ex-prefeito Rony Mello, do exercício de 2022, que já havia sido lido o meu parecer como relator, o parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2022.
Presidente.
Vereadora Estela.
Questão de ordem.
Sim.
Vereadora Lilian, isso é importante, uma matéria importante que tem que ser... Obrigada.
Obrigada, vereadora Estela. Muito obrigado, vereadora Estela, pela contribuição no andamento do trabalho. Vereadora Lilian estava registrando neste momento, então, que o parecer às contas anuais do ex-prefeito Rony Mello, referente ao exercício de 2022, já havia sido lido, parecer favorável feito de minha autoria, e a vereadora Estela Luzardo solicitou naquela oportunidade vista e apresenta agora um voto em separado. Passarei a leitura do mesmo. Peço a paciência de todos. São 19 páginas a serem lidas. Parecer de contas número 23.284, procedência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, contas anuais de 2022 do Executivo de Uruguaiana, Rony Peterson Copo Melo, prefeito, parecer favorável com ressalvas, e José Fernando Tarragô, vice-prefeito, parecer favorável. Voto em separado da vereadora Estela Luzardo. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no regimento interno, artigo 54, parágrafo 6º, inciso 3, apresento voto em separado contrário pelas razões a seguir expostas. Trata-se do exame de contas do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana referentes ao exercício 2022, submetidas a esta Casa com base no parecer prévio número 23.284 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Embora o Tribunal de Contas tenha emitido parecer favorável com ressalvas em relação ao senhor Rony Peterson Mello e favorável ao vice-prefeito José Fernando Tarragô, cumpre destacar que tal manifestação possui natureza opinativa, cabendo ao Poder Legislativo o julgamento definitivo nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Apesar de opinativo, a análise é estritamente técnica e apontou graves e reiteradas falhas cometidas pela administração. Importante destacar que ressalvas, por definição, indicam a existência de irregularidades que, embora não impeçam a aprovação das contas, exigem correção pela administração. Em termos práticos, quando o Tribunal de Contas emite parecer favorável com ressalvas, está sinalizando que os problemas identificados devem ser sanados nos exercícios seguintes, sob pena de agravamento do juízo sobre a gestão. O que se verifica, contudo, a partir de 2020, é exatamente o oposto dessa lógica. As ressalvas não foram tratadas como alertas técnicos a serem corrigidos, mas simplesmente ignoradas, sem a adoção de medidas estruturais eficazes. Como consequência, as mesmas falhas, especialmente ligadas ao planejamento orçamentário, ao controle interno e à gestão fiscal, não apenas se repetem nos exercícios subsequentes, como se intensificam, evidenciando um padrão de inércia administrativa que esvazia o próprio sentido das ressalvas e compromete a efetividade do controle externo. Em parte, esse quadro se agrava pelo fato de que as contas vêm sendo aprovadas pela Câmara não apenas sem a efetiva correção das ressalvas, mas mesmo diante do seu evidente agravamento, o que transmite uma clara sensação de impunidade e acaba funcionando na prática como um incentivo à continuidade das más práticas administrativas. Não se trata de falhas abstratas ou meramente formais, são irregularidades que impactam diretamente o funcionamento da máquina pública e, em última instância, prejudicam a população no seu dia a dia. Ao se examinar o conjunto dos apontamentos, verifica-se que são as mesmas falhas que se repetem ao longo dos exercícios e que ainda se fazem presentes, inclusive gestão atual, revelando um padrão contínuo de deficiência administrativa. Eu gostaria de pedir ao plenário silêncio, porque se trata de um texto extenso e que exige também a atenção dos presentes aqui no recinto. Muito obrigado. Trata-se, portanto, de mais do mesmo. Trata-se, portanto, de, abre aspas, mais do mesmo, fecha aspas. Porém, agravado e amparado pela ausência de responsabilização efetiva, o que impõe um questionamento inevitável. Até quando se seguirá chancelando uma gestão que não corrige seus próprios erros? Até o momento foram apreciados pelo TCE, do Rio Grande do Sul, os seguintes exercícios da gestão em tela. Anexo 1. Histórico de apreciação das contas do Executivo Municipal, gestão Rony Mello. Exercício de 2017, parecer favorável, resultado na Câmara, aprovadas, observações, ausência de evidência de correção estrutural posterior. 2018, parecer favorável, aprovadas na Câmara, falhas formais e de controle interno apontadas. 2019, parecer favorável, aprovadas na Câmara, reiteração de falhas formais e de controle interno. 2020, parecer favorável com ressalvas, aprovadas na Câmara, reconhecimento expresso de irregularidades. 2021, parecer favorável com ressalvas, aprovadas na Câmara, manutenção de apontamentos relevantes. E 2022, divergência no TCE, favorável com ressalvas, versus desfavorável e voto divergente. Na Câmara está em análise, este voto separado que estamos lendo, e observações, agravamento das irregularidades e reincidência. Isso está no CPL da Câmara, é a fonte desta tabela apresentada no voto. Verifica-se que a evolução dos julgamentos demonstra que, mesmo diante de falhas reiteradas e formalmente reconhecidas, as contas foram sucessivamente aprovadas pela Câmara e, no âmbito do TCE do Rio Grande do Sul, admitidas com ressalvas, sem qualquer efeito corretivo concreto. Ao contrário do que se espera do sistema de controle, os apontamentos não induziram a adoção de medidas eficazes de saneamento, contribuindo diretamente para a continuidade ou agravamento das irregularidades no exercício subsequente, como se demonstrará detalhadamente a Lures. Anexo 2, quadro comparativo exercícios de 2021 a 2022. No item Índice de Modificação Orçamentária 2021, 53,31%, 2022, 84,17%. Situação, um agravamento significativo. No item Equilíbrio Financeiro, Insuficiência de Caixa, 2021, 3,9 milhões, 2022, 13,3 milhões. Situação, um agravamento expressivo. Licita com contratos fora do prazo, em 2021, 99%. Em 2022, 98,98%. Persistência grave com reincidência. É a situação apontada pela relatora, pelo voto em separado da vereadora Estela. Requisições de documentos. Em 2021, falhas e atrasos. Em 2022, não atendimento, atrasos em 14 casos. Uma situação de piora. Controle interno, estrutura legal. 2021, incompleto. 2022, permanece irregular. Situação, persistência. Item, documentação, assinaturas, relatórios e prazos. 2021, incompleta e irregular. 2022, incompleta, intempestiva, não assinada. Situação, persistência. Item, programação da saúde. 2021, não elaborada adequadamente. 2022, não iniciada. Situação, persistência. Item inventário patrimonial, 2021, ausente precário, 2022, permanece irregular, situação persistência. Item despesa com pessoal, problemas apontados em 2021, em 2022, acima do limite legal, situação agravamento. A sequência histórica acima demonstra que, embora sucessivamente identificadas falhas de natureza estrutural, especialmente relacionadas ao planejamento, controle interno e gestão fiscal, as contas foram reiteradamente aprovadas ao longo dos exercícios, inclusive com ressalvas expressas, reproduzindo-se esse mesmo movimento na Câmara de Vereadores, que, ao acolher tais pareceres sem a devida exigência de correção das irregularidades, acabou por endossar a continuidade da má conduta administrativa. Tal dinâmica esvaziou o caráter corretivo das ressalvas e contribuiu para a perpetuação das falhas, consolidando no ambiente desta casa a recorrente percepção de que não dá em nada, fecha aspas, diante da ausência de consequências práticas para irregularidades reiteradamente apontadas e não corrigidas. Nesse contexto, o padrão decisório adotado não produziu qualquer efeito corretivo na gestão, evidenciando que os apontamentos realizados não foram observados pelo administrador, circunstância que contribuiu diretamente para a persistência e o agravamento das irregularidades verificadas no exercício de 2022. Está na hora de a Câmara escolher um caminho. Ou continua avalizando o agravamento das graves falhas já reiteradamente apontadas, ou estabelece um limite claro à má gestão, exercendo de fato o seu papel de controle. Uruguaiana não pode seguir submetida a práticas administrativas que se repetem, se agravam e permanecem sem consequência. Observa-se que não se trata aqui de um debate técnico isolado. Trata-se de um padrão. O mesmo grupo político permanece no poder e o que se vê ano após ano é a repetição dos mesmos problemas, sem correção, sem mudança de rumo e sem qualquer sinal de responsabilidade com a gestão pública. O Tribunal de Contas, embora tenha emitido parecer favorável com ressalvas, deixou registrado um conjunto robusto de irregularidades. E mais, houve voto divergente pela rejeição das contas, reconhecendo o desequilíbrio financeiro grave e a violação à lei de responsabilidade fiscal. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público de Contas. Os fatos são objetivos. Déficit orçamentário e insuficiência financeira relevante. Gastos sem lastro e afronta ao equilíbrio fiscal. Despesas em desacordo com limites legais. Altíssimo índice de modificação orçamentária que esvazia completamente o planejamento. Ausência de planejamento real, sem metas consistentes, sem regionalização efetiva, sem organização mínima da ação governamental. Fragilidade estrutural do controle interno. Atrasos e falhas reiteradas na prestação de informações ao Tribunal de Contas. Gastos com pessoal acima do limite legal. E não para por aí. A título exemplificativo, a própria administração atual vem sendo objeto de intervenções recorrentes do Tribunal de Contas em diversas áreas da gestão. Há apontamentos graves, tanto em políticas públicas quanto na execução administrativa, incluindo situações em que se recomendou a anulação de editais e a vedação de contratação nos moldes adotados, como no caso do Fundo Estradas. No transporte escolar rural, há indícios de vícios licitatórios e prestação de serviços em condições temerárias, o que, além de configurar irregularidades, põe diretamente a população a risco. Soma-se a isso a falta de transparência do Executivo, com atrasos na publicação de documentos licitatórios que comprometem o controle externo tempestivo, bem como inconsistências nos repasses à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Além disso, persiste a ausência de planejamento real nas leis orçamentárias, evidenciando que o problema não está em um ponto específico, mas na forma como a gestão é conduzida. Trata-se de um conjunto de falhas graves que se repetem desde pelo menos o ano de 2020, sem qualquer correção efetiva. Não se está diante de ocorrências pontuais, mas de um modelo de gestão e um modelo claramente disfuncional, cujos efeitos recaem diretamente sobre a população, perceptíveis no cotidiano, nas ruas e estradas em condições precárias, na fragilidade da saúde pública, nas deficiências do transporte escolar, entre outros serviços essenciais. A tentativa do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, na condição de relator e líder do governo, de reduzir o conjunto de irregularidades reiteradas e agravadas a falhas formais, não consiste a uma análise minimamente rigorosa dos autos. Diante de déficit fiscal, desorganização orçamentária, descumprimento de limites legais, não se está diante de meros aspectos técnicos secundários, mas de falhas materiais graves, que caracterizam de forma inequívoca um quadro de má gestão. A Câmara não está vinculada ao parecer do Tribunal de Contas. Cabe a este poder exercer seu papel constitucional com independência. E aqui o quadro é claro, nada mudou. Importante frisar que no parecer em tela há voto divergente do conselheiro César Miola e que o parecer do Ministério Público de Contas foi no sentido da reprovação das contas do prefeito e da aprovação das contas do vice. Padrão reiterado de má gestão. Os elementos constantes dos autos são objetos e convergentes e revelam um quadro consistente de irregularidades. Há déficit orçamentário e insuficiência financeira relevante, com execução de despesas sem lastro em afronta ao equilíbrio fiscal, além de despesas realizadas em desacordo com os limites legais. Soma-se a isso um índice de modificação orçamentária de 84,17%, que esvazia completamente a função do planejamento, evidenciando a inexistência de diretrizes reais, metas consistentes ou mínima organização da ação governamental. Esse cenário é agravado pela fragilidade estrutural do controle interno e pelos atrasos e falhas reiteradas na prestação de informações ao Tribunal de Contas. Não se trata de ocorrências pontuais, mas de um modelo de gestão. Estamos na metade da leitura. É, vale a pena ouvir, vereadora Lilian. A sequência histórica de apreciação das contas do Executivo Municipal sob a gestão de Rony Peterson Corpo Melo evidencia um padrão contínuo de tolerância institucional que longe de induzir correções, acabou por consolidar a repetição das irregularidades. Conforme registros do próprio SAPL, foram apreciadas as contas dos exercícios de 2017, aprovadas, 2018, aprovadas com falhas formais e de controle interno, 2019, aprovadas com falhas formais e de controle interno, 2020, aprovadas com falhas formais e de controle interno, aprovadas com ressalvas, e 2021, aprovadas com falhas formais e de controle interno, aprovadas com ressalvas. Ou seja, mesmo diante de apontamentos reiterados, especialmente quanto às falhas de planejamento, controle interno e gestão, as contas foram sistematicamente aprovadas, inclusive com ressalvas expressas em exercícios anteriores. O resultado concreto desse histórico é claro. As ressalvas não foram levadas a sério pela administração, não produziram efeito corretivo e, pior, os mesmos problemas não apenas persistiram em 2022, como foram agravados com intensidade e extensão. Forma-se assim um ambiente de completa ausência de responsabilização prática, no qual a aprovação reiterada das contas, mesmo diante de falhas conhecidas, transmite uma inequívoca sensação de impunidade administrativa, incompatível com a lógica do controle externo e com os princípios da responsabilidade na gestão fiscal. Da divergência técnica no âmbito do TCE. Desde logo é relevante registrar que o próprio julgamento do Tribunal de Contas não foi unânime. Houve voto divergente, propondo parecer desfavorável, fundamentado em irregularidade de natureza grave, consistente em insuficiência financeira ao final do exercício, com afronta direta à lei de responsabilidade fiscal. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público de Contas. A divergência não foi meramente formal, como entendeu o relator líder do governo. Foi objetiva, com indicação de violação ao artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 101, de 2020, o que por si só é suficiente para comprometer a regularidade das contas. Lamentavelmente, o ponto central não é apenas a ausência de uma análise evolutiva do quadro fático, mas o não exercício pleno da função constitucional de controle externo por parte desta Casa. Cabe à Câmara, por meio de seus vereadores, verificar se as ressalvas apontadas foram efetivamente corrigidas nos exercícios subsequentes. O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, identificam a irregularidade, apontam o problema e recomendam medidas. Mas a responsabilização política e o acompanhamento do cumprimento dessas determinações são atribuições próprias do Poder Legislativo. Quando as mesmas falhas se repetem, desde ao menos 2018, e ainda assim as contas seguem sendo aprovadas sem exigência concreta de correção, O que se evidencia não é apenas a persistência da irregularidade, mas a falha no exercício do controle. Em termos claros, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas diagnosticam a doença, mas a aplicação do remédio, isto é, a cobrança por correção e eventual reprovação das contas, cabe à Câmara. Aprovar mais uma vez, diante desse histórico, assistindo ao agravamento das falhas e chegando a 2025 com a repetição dos mesmos problemas, não é o caminho para que a Uruguaiana retome a normalidade administrativa. Ao contrário, é perpetuar um ciclo de tolerância que impede qualquer mudança real. Registramos também conosco a presença do vereador Egídio Carvalho. Seguimos a leitura do voto da vereadora Estela. Da insuficiência financeira e violação à LRF. Conforme expressamente consignado no voto divergente, o quadro financeiro do exercício de 2022 é inequívoco. Houve insuficiência financeira de R$ 13.329.057,93 ao final do período, valor que representa agravamento substancial em relação ao exercício anterior, sem que exista qualquer justificativa plausível baseada em frustração de receita. Ao contrário, verificou-se aumento da arrecadação, o que afasta qualquer argumento de causa externa. O que se evidencia, portanto, não é mera dificuldade conjuntural, mas opção de gestão. Foram assumidas despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa, em flagrante descompasso com a realidade financeira do município. Trata-se de cenário de execução orçamentária sem lastro, que compromete a credibilidade das contas públicas e transfere obrigações para exercícios futuros, em clara violação ao princípio do equilíbrio fiscal. Esse quadro configura afronta direta ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige ação planejada, transparente e responsável, com prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Aqui ocorreu exatamente o oposto. Os riscos se concretizaram e os desvios foram mantidos e ampliados. Como se não bastasse, também se verificou o descumprimento dos limites legais de despesa com pessoal, que atingiu 54,63% da receita corrente líquida, ultrapassando o teto previsto no artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda que a extrapolação percentual seja reduzida em termos absolutos, trata-se de infração objetiva à norma, que evidencia a incapacidade de ajuste da despesa à realidade fiscal. Mais do que um número, esse dado revela um padrão, uma gestão que opera no limite e além dele, ignorando parâmetros legais básicos e apostando na ausência de consequências. Não se trata, portanto, de falha formal ou de menor relevância. Trata-se de irregularidade material grave, que, somada ao desequilíbrio financeiro já demonstrado, expõe um modelo de gestão que não respeita limites, não corrige desvios e não se ajusta à legalidade, comprometendo a saúde fiscal do município e justificando por si só a rejeição das contas. Curiosamente, e não por acaso, o mesmo cenário se reproduz nas metas fiscais de 2025, no terceiro quadrimestre. Aumento de arrecadação acompanhado de déficit financeiro e extrapolação do limite legal de despesa com pessoal. Ou seja, o padrão se mantém inalterado. Isso evidencia que a ausência de responsabilização não apenas ultrapassa exercícios, como se perpetua dentro do mesmo grupo político, consolidando a repetição das mesmas práticas e dos mesmos resultados. A ausência de planejamento e controle interno. A desorganização verificada nos autos não se limita ao plano documental, mas revela um problema estrutural de gestão. O índice de modificação orçamentária de 84,17% evidencia por si só uma falha grave de planejamento, demonstrando o completo descompasso entre o que foi previsto e o que foi efetivamente executado. Trata-se de prática que não é recente, mas reiterada ao longo de diversos exercícios, já apontada pelo próprio Tribunal de Contas, que identificou níveis elevados de alteração orçamentária em anos sucessivos, evidenciando um padrão contínuo de fragilidade no planejamento público. Em termos concretos, trata-se de um planejamento que não cumpre sua função, esvaziado de efetividade e reduzido à mera formalidade, como se fosse uma peça de ficção, dissociada da realidade da execução orçamentária. Além disso, observa-se a inexistência ou atraso na elaboração de instrumentos essenciais de gestão, especialmente na área da saúde, bem como a atuação de um sistema de controle interno claramente subdimensionado, com estrutura incompatível com as atribuições que lhe são legalmente impostas. Esse conjunto de fatores evidencia não apenas falhas pontuais, mas a ausência de uma estrutura mínima capaz de planejar, acompanhar e corrigir a execução das políticas públicas. Em síntese, o que se constata é a ausência de planejamento efetivo, a fragilidade dos mecanismos de controle e a inexistência de capacidade institucional de correção de rumos, consolidando um cenário de gestão desorganizada e incompatível com os princípios básicos da administração pública. Desorganização documental e obstáculo ao controle. Um dos aspectos mais graves dos autos não se limita ao resultado fiscal, mas diz respeito à forma como a administração se comporta diante do controle externo. O Ministério Público de Contas apontou de forma expressa um quadro de desorganização documental generalizada, caracterizado pela não apresentação ou apresentação irregular de documentos obrigatórios, existência de documentos sem assinatura, inclusive em declarações formais, envio intempestivo de informações com substituição indevida de documentos do exercício por peças de períodos posteriores, utilização de comunicações internas em lugar de documentos técnicos exigidos e da ausência de elementos essenciais à adequada análise das contas. Os exemplos concretos reforçam a gravidade do cenário. Ausência de assinatura em documentos essenciais, inexistência ou apresentação intempestiva de pareceres de conselhos obrigatórios, relatório de gestão da saúde não concluído no prazo legal e ausência de plano de resíduos sólidos substituído por simples ofício informando futura elaboração. Isso não se enquadra como falha formal. Trata-se de um quadro de descontrole administrativo que, seja por incapacidade, seja por conduta deliberada, compromete a transparência, dificulta a fiscalização e impede a adequada prestação de contas à sociedade. Não se trata de falha pontual ou meramente formal, como entendeu o relator. O que se evidencia é uma incapacidade administrativa básica de prestar contas, com impacto direto na transparência, na confiabilidade das informações e na própria efetividade do controle externo. Descumprimento reiterado de prazos e licitacom. O cenário se agrava significativamente quando se analisa o comportamento da administração no cumprimento das obrigações de transparência e na alimentação dos sistemas de controle. Os dados são objetivos. Atraso médio de 34,85 dias nas licitações, atraso médio de 61,86 dias nos contratos, 46,58% das licitações fora do prazo, 98,98% dos contratos fora do prazo. Além disso, requisições do próprio Tribunal de Contas não foram atendidas ou foram respondidas com atraso, sendo que ao menos 14 deixaram de ser cumpridas tempestivamente, comprometendo a atuação fiscalizatória. Esse comportamento não pode ser tratado como mero descuido operacional. Na prática, evidencia desrespeito ao controle externo, ausência de transparência e obstaculização à fiscalização, em afronta direta ao dever de colaboração com os órgãos de controle e com prejuízo à confiabilidade das informações prestadas. Da irregular gestão orçamentária. O próprio relatório técnico do TCE deixa claro o cenário. Há um déficit orçamentário relevante, um índice de modificação orçamentária de 84,17%, o que revela um descompasso evidente entre o que foi planejado e o que efetivamente foi executado, além da repetição dessa prática ao longo dos últimos anos. Quando o orçamento sofre alterações nessa proporção, ele perde sua função básica, deixa de ser instrumento de planejamento e também enfraquece o controle do legislativo sobre os gastos públicos. O orçamento não é peça decorativa. Se precisa ser modificado nessa magnitude, é porque o planejamento simplesmente não funcionou. E isso não é novidade. Já havia sido apontado pela subscrevente deste voto em 2025, por ocasião da análise do PPA, da LDO e da LOA. Ainda assim, nada mudou. O cenário se repete, revelando uma gestão sem rumo definido, sem diretrizes claras e sem compromisso com o planejamento, anulando completamente a função da lei orçamentária. Trata-se de um planejamento que não cumpre sua finalidade, esvaziado de conteúdo e de direção. Quando não se sabe aonde ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso que os números mais uma vez deixam evidente. No parecer do Ministério Público de Contas, anexo, o Ministério Público de Contas foi claro. Opinou pela rejeição das contas do prefeito, apontou o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sugeriu a aplicação de multa, ou seja, o órgão técnico independente que atua no controle externo reconheceu gravidade suficiente para reprovação. Passo a leitura do voto da vereadora Estela para o vereador Bispo Padovan.
Nono, do equívoco do parecer da comissão. A Comissão de Finanças desta Casa concluiu pela aprovação sob o argumento de que as falhas seriam meramente formais. Essa conclusão, porém, não resiste a uma análise minimamente rigorosa dos autos. Não está diante de vícios burocráticos ou imperfeições documentais secundárias. O que se tem é a insuficiência financeira comprovada com despesas assumidas, sem lastro em caixa, descumprimento direto da Lei da Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao equilíbrio das contas aos limites de pessoal, falhas na contabilização de receitas com impacto na apuração da receita corrente líquida, atrasos sistemáticos e quase generalizados no envio de informações ao Licitacom, comprometendo o controle externo, além da fragilidade estrutural do controle interno e ausência de instrumentos básicos de planejamento, como na saúde e no meio ambiente. Chamar esse conjunto de irregularidades de mera formalidade é, na prática, desconsiderar a materialidade e a gravidade dos fatos. Não se trata de forma, trata-se de gestão fiscal, legalidade e transparência. Some-se a isso ao posicionamento do Ministério Público de Contas de irregularidades e à existência de divergências técnicas qualificadas dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado. E o que se tem é um cenário que exige enfrentamento sério, não simplificação. Classificar essas falhas como formais é a última análise, reduzir irregularidades substanciais a meros detalhes administrativos, o que não se sustenta técnica nem juridicamente. 11. Do não enfrentamento das irregularidades pela defesa. 1. Da indevida classificação das irregularidades como formais. A defesa sustenta que a maioria dos apontamentos seria de natureza meramente formal. Contudo, tal alegação não se sustenta diante de irregularidades como insuficiência financeira relevante, extrapolação de limites de lei de responsabilidade fiscal, elevado índice de modificação orçamentária e falhas graves de transparência. Tais vícios são materiais, como impacto direto na regularidade das contas, não podendo ser reduzidos a meras improbidades formais. 2. Da irrelevância da suposta regularização posterior. A mera alegação de que a situação financeira teria sido regularizada em exercícios posteriores não afasta a irregularidade verificada em 2022. A análise das contas é anual e a responsabilidade deve ser aferida no exercício correspondente sob pena de esvaziamento do regime de controle fiscal previsto na legislação. Além disso, trata-se de mera alegação desprovida de qualquer comprovação nos autos, fundada em referência a exercícios cujas contas sequer foram definitivamente julgadas, o que impede sua utilização como elemento apto a afastar irregularidades pretéritas. Não há, portanto, base fática ou jurídica para se admitir a convalidação posterior de vícios já consumados. 3. Da inaplicabilidade da LINDB ao caso, LINDB ao caso. A invocação da Lei 13.655/2018, LINDB, especialmente quanto à existência de dolo ou erro grosseiro, mostra-se inadequada ao caso. Isso porque o julgamento de contas pelo Poder Legislativo não possui natureza sancionatória individual, mas sim caráter político-administrativo de controle externo voltado à verificação da legalidade, legitimidade e regularidade de gestão fiscal. Nesse contexto, não está a apurar a responsabilidade pessoal do gestor para fins de aplicação de sanção, hipótese em que exigiria demonstração de dolo ou erro grosseiro, nos termos do artigo 28 da LINDB. O que examina é a conformidade das contas com parâmetros legais e constitucionais, especialmente quanto ao equilíbrio fiscal, a observância da Lei da Responsabilidade Fiscal e a adequação da gestão de recursos públicos. Assim, a contratação de irregularidades materiais relevantes, como insuficiência financeira, descumprimento de limites legais e falhas estruturais de planejamento e controle, é suficiente por si só para comprometer a regularidade das contas, independentemente da análise subjetiva da conduta do gestor. A tentativa de deslocar o debate para a necessidade de comprovação de dolo ou erro grosseiro constitui indevida confusão entre esferas distintas de controle, não sendo apta a afastar as irregularidades objetivamente demonstradas nos autos. 4. Da inexistência da blindagem pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado. A defesa busca sustentar a manutenção do parecer favorável em ressalvas do Tribunal de Contas, contudo, houve divergência qualificada no âmbito do próprio Tribunal de Contas do Estado, bem como manifestação do Ministério Público de Contas pela rejeição, ora juntada, o que afasta qualquer presunção de uniformidade técnica e reforça a necessidade de análise autônoma por esta casa. Do uso indevido do histórico de aprovação de contas. A referência à aprovação de contas com exercícios anteriores não comprova a regularidade da gestão. Ao contrário, evidencia a ausência do efeito corretivo das ressalvas e reforça o padrão de reincidência das falhas já demonstrado nos autos. Mais do que isso, revela a falha do próprio exercício do controle externo por esta casa, que, ao aprovar reiteradamente contas com ressalvas relevantes apontadas pelo Tribunal de Contas, sem exigir a efetiva correção das irregularidades, acabou por permitir a sua continuidade e agravamento ao longo dos exercícios. Nesse contexto, o histórico de aprovações não contribui elemento de validação da gestão, mas sim de indicativo de tolerância institucional que compromete a função fiscalizatória do Poder Legislativo, que contribui para a perpetuação de práticas administrativas inadequadas, da ausência de enfrentamento do padrão reiterado de irregularidades. A defesa limita-se a enfrentar pontualmente determinados apontamentos de forma fragmentada, sem destacar o elemento central do exame, a reiteração e o agravamento das irregularidades ao longo dos exercícios. Não há demonstração de qualquer inflexão dos modelos de gestão, tampouco de adoção de medidas estruturais eficazes capazes de corrigir as falhas historicamente identificadas. Ao contrário, o silêncio quanto ao padrão evolutivo das irregularidades reforça a ausência de mudança substancial na condução administrativa. 7. Na ausência de resposta quanto à desorganização documental. Não houve enfrentamento específico quanto à desorganização documental, à ausência de assinaturas, ao envio impestivo de informações e o não atendimento de requisições do Tribunal de Contas. Tais falhas não se limitam aos aspectos formais, mas comprometem diretamente a transparência, confiabilidade das informações e a própria efetividade do controle externo, configurando irregularidades de natureza relevante. A defesa apresentada não introduz qualquer elemento novo capaz de infirmar o conjunto probatório dos autos, limitando-se a reclassificar irregularidades materiais como formais, invocar fundamentos jurídicos inadequados, sustentar justificativas genéricas desassociadas dos fatos. Permanece assim íntegro o quadro de falhas graves, reiterados e agravados, incompatível com a aprovação das contas. 11. Conclusão. Diante do conjunto probatório que evidencia desequilíbrio fiscal relevante, falhas estruturais na gestão orçamentária, descumprimento da lei da responsabilidade fiscal, além do parecer do Ministério Público de Contas pela rejeição e da existência de voto técnico divergente do próprio Tribunal de Contas do Estado pela desaprovação, não há espaço para relativizações ou enquadramentos artificiais como mera formalidades. A defesa apresentada não altera esse cenário, limitando-se a reclassificar irregularidades materiais como formais, informar fundamentos jurídicos inadequados ao julgamento de contas e sustentar justificativas que não enfrentam o padrão reiterado e agravado das falhas. A gestão analisada revela um quadro de desorganização fiscal, ausência de planejamento e reiterado desrespeito às normas básicas da administração pública, já apontado em exercícios anteriores e não corrigido. Tal dinâmica esvaziou o caráter corretivo das ressalvas e contribui para a perpetuação das falhas, consolidando no ambiente desta casa a recorrente percepção de que não dá em nada diante da inércia no exercício do controle externo por parte dos vereadores, da inexistência de consequências práticas para a irregularidade reiteradamente apontadas e não corrigidas. Por essas razões, voto pela rejeição das contas do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana relativas ao exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Rony Peterson Copo Melo, e pela aprovação das contas do vice-prefeito senhor José Fernando Tarragô, diante da inexistência de apontamentos de sua responsabilidade no período analisado. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, relatoria vereadora, voto, né? Vereadora Estela Luzardo Alves, líder do União Brasil. Lido, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan, pela leitura das últimas páginas do voto separado da vereadora Estela. Palavra com a vereadora Lilian Kutsch.
Vereadora Estela, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, no que a senhora se baseou esse seu voto em separado? Quem foi que lhe ajudou a fazer? Porque o que eu vejo, e eu não quero ser injusta aqui, que o Tribunal de Contas, não sei se a senhora já viu o trabalho do Tribunal de Contas, eles têm auditores que vêm até a prefeitura, ficam 4, 5, às vezes 6 dias, vendo todos os papéis, e vou dizer bem no português, mexendo em tudo. E ali o tribunal diz que as contas foram aprovadas. E eu vou lhe dizer a verdade, assim, eu sou leiga, né? E os auditores, é Tribunal de Contas do Estado, são pessoas que estudaram para poder dar, né, para poder dar a, como é que eu vou explicar, o final, né, o seu parecer final, né, ressalvas apontadas são questões técnicas e administrativas. E é comum em qualquer gestão pública, não é só aqui, em vários locais. E o próprio Tribunal de Contas reconheceu a regularidade da gestão ao aprovar as contas. Então, eu estaria sendo injusta. E eu, como representante da população, nós temos que ter também responsabilidade ao tratar esse tema. Não distorcer as informações para gerar dúvida ou insegurança na comunidade. Tá? O que cabe agora é acompanhar essas recomendações que o Tribunal de Contas fez. Porque, como eu, uma pessoa leiga, que sou leiga, como eu vou ir contra a um parecer de auditores fiscais que trabalham só para isso, que se formaram para isso? Então, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, eu tenho que ser justa. E eu acho assim, ó, que entre o parecer do Tribunal de Contas e o seu parecer, é lógico que eu vou ir a favor do parecer de contas. Do Tribunal de Contas, perdão. Porque como que nós vamos dizer que eles não estão certos se eles são formados para isso? Eles são auditores técnicos. Eu não sou técnica. Então, se ele disse que está aprovada, nós temos que agora cuidar para que essas ressalvas se aperfeiçoem, que a administração pública se enquadre nessas ressalvas. E é essa a minha posição diante do seu voto em separado. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Lilian. A palavra com a vereadora Estela.
Obrigada, presidente. Vereadora, eu sinto, a senhora afirma que os auditores fiscais vêm aqui e fazem
as vistorias, né? Exatamente. Foram os auditores fiscais que recomendaram a reprovação e pagamento de multa pelo gestor. Então, eu gostaria que a senhora se apropriasse do assunto ou solicitasse auxílio técnico no seu gabinete para examinar o parecer do Ministério Público de Contas, que foi feito por auditores. Não foi feito por mim, nem pelo meu assessor e nem pelo pleno. Foi exatamente feito, exarado por auditores fiscais.
E por que foram aprovadas?
O senhor me garante a palavra?
Palavra com a vereadora Estela.
O Tribunal de Contas nada mais é do que um parecerista de opinião. Quem tem que aprovar somos nós. Ou reprovar. E todos os apontamentos e provas materiais que aqui constam nesse processo de prestação de contas e da documentação que foi baseado, né, o parecer do Ministério Público de Contas vai ser, se caso aprovado nesta casa, vai ser levado para o Ministério Público Estadual. Porque nós aqui somos o primeiro filtro, julgador das contas do Executivo. O parecer não é julgando, aprovando as contas, é uma indicação. E as várias ressalvas que foram feitas, foram feitas ano após ano, nenhuma foi respeitada. É um desrespeito tão grande com as instituições do Executivo, a prática de desrespeito de anos, que nem documento tem assinatura. A bagunça nas secretarias de documentação é enorme. A falta de transparência é uma vergonha para nós, nessa casa aqui, seguirmos passando a mão no que está errado. E é por isso que os nossos serviços públicos estão dessa forma. É na saúde, é na infraestrutura. Realmente, vereadora, os vereadores dessa casa não cumpriram o seu papel. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Se a senhora não tem conhecimento técnico, eu tenho. Eu sei o que eu estou fazendo. E o meu gabinete é muito bem preparado para isso. Tenho a dizer ainda que nós não podemos ficar no mundo da ficção, na promessa que o ano que vem melhora. Não, isso já vem sendo feito. E a prática não demonstrou que estão falando com a verdade. Então, se a senhora não tem conhecimento técnico, peça ajuda. Presidente, forneça, por favor, uma cópia do documento elaborado pelos auditores fiscais do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, para que a vereadora conheça o assunto. Obrigada.
Muito obrigado pela
palavra, senhor presidente.
Vereadora Lilian.
Não, não, então, eu só queria falar. Então, que o Tribunal de Contas não venha mais agora, porque a senhora vai ter que ir. A senhora vai ter que fazer a parte técnica agora, já que a senhora é técnica, né?
Eu gostaria de.
Presidente,
como presidente da comissão, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. A gente acabou de ler o voto em separado de 19 páginas da vereadora Estela. Bem descrito ao longo do texto, repetidas vezes, a posição da vereadora Estela. Para mim está claro. Só se tem algum analfabeto aqui que não entendeu qual é a posição da vereadora Estela. Todos nós já entendemos. Então, o voto em separado dela já foi justificado e nós já tiramos qualquer dúvida sobre isso, até porque o texto ele é repetitivo. Ao longo do texto ele se repete. Então, foram 19 páginas que poderia estar em 5, talvez. Vereador Bright.
Obrigado, presidente. Vereadora Lilian, só para situar como é que funciona lá. Nós temos os auditores fiscais, que são os que vêm em loco, fazem todo o levantamento de informações nas casas legislativas, nas prefeituras, no governo do estado. Mas eles fazem o parecer deles e depois a gente não pode fugir que os conselheiros do Tribunal de Contas são indicações políticas. Todos ali são ex-deputados federais, estaduais, que no término da sua carreira política são indicados pelo governador a fazer parte do Tribunal de Contas. Então, eles não necessariamente têm que ser técnicos, tal qual a nossa Corte Suprema, que é o STF. Que não, lá nós temos, na Corte Maior, e não estou contestando a Constituição, mas é uma realidade, que não precisam sequer ser juízes para estar lá. Então, vamos fazer uma analogia. Nós tivemos a condenação do ex-presidente Bolsonaro. 5 ministros. Nós tivemos o Luiz Fux, que deu o voto pela absolvição. E 4 condenaram. E da mesma forma foi no Tribunal de Contas. 4 deram parecer favorável com ressalvas e 1 deu pela condenação das contas, né, do ex-prefeito. Então, na situação do STF, a senhora, no raciocínio, a senhora acha que quem estava certo era esse um que absolveria o presidente Bolsonaro ou os 4 que condenaram o Bolsonaro? É da mesma forma. 4 aqui entenderam que as contas estão aprovadas com ressalvas e 1 fundamentou o voto dizendo o porquê da não aprovação das contas. Então, quando a gente fala, os auditores eles fazem todo o trabalho deles, mas quando chega na hora da decisão, de emitir um parecer, e que não é um parecer, é meramente opinativo, né? Eles fazem a opinião deles, mas quem decide é essa casa. Então, não necessariamente a gente tem que concordar. Se a senhora concorda com as aprovações, beleza, eu não estou dizendo, entendeu? É só para explicar e fazer a analogia que os julgamentos políticos interferem no que realmente interessa, que é aqui no final da ponta, no município, no estado e no Brasil. Muito obrigado.
Essa palavra, senhor presidente.
Vereadora Lilian.
Não. Como eu lhe disse, eu não sou técnica, eu sou uma leiga. O Tribunal de Contas são pessoas técnicas. Se 4 disser, por mais que eu não concorde, agora o senhor falou no Bolsonaro, por mais que eu não concorde, né, que ele esteja preso, vamos falar um pouquinho mas teve 4 que disseram que ele estava. Então, eles são os técnicos. Quem sou eu? Né, para chegar e dizer não. O Bolsonaro deve de ser liberado. Pelo contrário, nós temos que lutar para melhorar. Esse também é o nosso papel aqui. Nós temos que lutar para que as coisas andem. O senhor entendeu? Então, essa é a minha posição. No momento que eu tiver, né, a parte que eu aprender, que eu estudar, que eu chegar, quem sabe, numa auditoria, aí sim, vereador, aí eu posso contestar um apontamento do Tribunal de Contas, mas enquanto eu não for uma pessoa técnica, por mais que, como o senhor diz do Bolsonaro, quem sou eu para ir contra o Tribunal de Contas? Né? Então, eu acredito que está aprovado e está aprovado. Tá bem?
Muito obrigado, vereadora Lilian. Agora vamos passar a votação do parecer que já foi lido nesta comissão. O parecer de minha relatoria, parecer favorável à aprovação das contas no exercício de 2022 do ex-prefeito Rony Melo, do vice José Fernando Tarragô. Passamos à votação desse parecer. O parecer de contas número 23.284, referente às contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana no exercício de 2022, de minha autoria, foi aprovado Temos aqui no momento, então, 3-2. Além do meu voto favorável como relator, Bispo Padovan, vereadora Lilian Cucci, também votando favoravelmente. Voto contrário do vereador Bright e também contrário o voto em separado lido da vereadora Estela. Como presidente desta comissão, antes de encerrar os trabalhos nesta segunda-feira, gostaria de emitir a minha opinião no sentido de que, no meu entendimento, as instituições vêm cumprindo o seu papel, o Ministério Público de Contas cumpre o seu papel, fez apontamentos, posso discordar dos apontamentos, assim como o Tribunal de Contas do Estado, que cabe também apreciar esses apontamentos do Ministério Público de Contas, emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas e vem para o nosso julgamento final na Câmara de Vereadores, pelos vereadores que são as autoridades que têm essa atribuição de aprovar ou desaprovar as contas do Executivo. Teremos, então, agora, a partir da aprovação do parecer nesta comissão, o encaminhamento para o plenário, e o ex-prefeito Rony Mello também se fará presente na sessão do dia 23 de abril para apresentar a sua defesa. Gostaria de ressaltar também a presença aqui da presidente do Sindicato dos Municipários, Andréa do Canto, e sua equipe, também acompanhando os trabalhos nesta manhã de segunda-feira. E declaro encerrada esta Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado e uma ótima semana a todos e todas.